Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Aleluia. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Amém? Vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, mesmo além daquilo do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, usa esse dom em exortar, o que o reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Amor, não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns para com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só até aqui. Amém? Queridos, a palavra começa nos ensinando a rogar. Rogar uns pelos outros. O que seria rogar? Rogar seria uma oração incessante. Rogar seria uma súplica. Rogar seria uma oração onde nós não somente oramos, mas nós nos dispomos de corpo, alma e espírito por um clamor àquela pessoa. A palavra diz que nós vamos rogar uns aos outros. Para que devemos rogar? Para que devemos estar orando um pelos outros? Para que a mente de Cristo seja alcançada em todo o corpo de Deus. Porque nós somos, queridos, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cada membro com a sua função. E nós observamos que na igreja de Roma, entre os irmãos romanos, estava tendo uma certa confusão. Porque uns tinham dom de profecia, outros tinham o dom de exortar, outros tinham o dom do amor. E uns estavam se achando superiores aos outros. Ah, porque eu ensino, eu sou melhor do que aquele que não ensina. Ah, porque eu profetizo, eu sou mais importante do que aquele que não profetiza. E Paulo está querendo trazer aos irmãos o equilíbrio, entendendo que ninguém no corpo de Cristo é mais importante do que Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça. Se existe alguém importante no corpo, esse se chama-se Jesus, que é o cabeça. Todos nós somos somente partes integrantes desse corpo, que precisamos estar cada vez mais unidos uns aos outros, entendendo que cada um foi chamado para um propósito. Você foi chamado para um propósito, eu fui chamado para um propósito. Cada um de nós temos um propósito, temos uma parte que Deus nos confiou a fazer. E essa parte, querido, que foi nos confiada a ser feita no corpo de Cristo, nós devemos fazê-la com amor, com dedicação, com zelo, com empenho e principalmente com temor diante de Deus. Não podemos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou e nos convocou para fazer de qualquer forma. Ah, pastor, mas eu não fui chamado nos 5 dons ministeriais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Você sabia que os cinco dons ministeriais, ele existe para abençoar o corpo de Cristo? Amém? Ele existe por causa da igreja. A igreja é uma peça importantíssima no corpo de Cristo. Deus, ao olhar para nós, ele designou cada um para fazer algo segundo a habilidade que cada um tem. Deus olhou para a sua personalidade, Deus olhou para a sua habilidade e decidiu lhe treinar e lhe capacitar naquilo que ele preparou para você. E isso é grandioso. Por quê? Porque não somos nós que escolhemos que parte vamos estar integradas no corpo, mas Cristo, Deus, foi que escolheu em que parte deveríamos estar. E ninguém melhor do que ele, querido, para nos colocar no melhor lugar onde deveríamos estar. Então, se de repente você está nos bastidores da igreja, você está lá limpando a igreja, você é a pessoa que vem, que arruma, você é a pessoa que está ali fazendo as coisas nos bastidores que ninguém tem nem conhecimento. E de repente você diz, ah, mas ninguém reconhece meu trabalho. Meu querido, não se preocupe com isso. Deus está vendo o seu trabalho. Talvez ninguém pudesse limpar a igreja melhor do que você. E você sabia que a igreja precisa ser limpa? Amém, queridos? A igreja precisa ser limpa. Por quê? Porque quando o restante dos irmãos chegarem, o restante do corpo chegarem, precisa estar tudo pronto, arrumado e tudo feito. E aquele que assim o faz, receberá do Senhor o galardão pela obra que foi feita. Porque Deus, querido, nos abençoará por aquilo que nós fazemos na sua obra. E a melhor coisa que temos é de estarmos no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus para a sua vida é estar no louvor, faça isso da melhor maneira possível. Se o centro da vontade de Deus na sua vida é estar ali recebendo as pessoas que estão chegando, faça isso da melhor maneira possível. Se o centro da vontade de Deus na sua vida é estar na frente ministrando, faça isso da melhor maneira possível. Se é estar ensinando, faça isso da melhor maneira possível. Tudo que formos fazer, temos que fazer dando o melhor de nós, porque estamos fazendo não para o homem, mas estamos fazendo para Deus. E a igreja de Romanos estava tendo problemas nessa área. Então Paulo chega e diz, irmãos, deixa eu lhe dizer, eu tenho orado por vós, eu tenho rogado para que o entendimento de Deus alcance os vossos corações. Para que nós paramos com essas brigas, com essas discussões no nosso meio, entendendo que nós somos o corpo da igreja do Senhor. Somos já, queridos, de fato privilegiados por Deus, porque fomos escolhidos por Deus para uma boa obra. Amém, queridos? Vamos seguir lá o texto. Aí o texto diz que nós não devemos nos conformar com esse presente século. Nós não devemos estar conformados com o curso deste mundo. Por que não devemos nos conformar com o curso desse mundo? Porque o curso desse mundo, querido, já não está mais na vontade de Deus. O curso desse mundo já não mais pertence a Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas essa era a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus era que o mundo estivesse no poder de quem ele deu para governar o mundo. Quem foi que Deus deu poder para governar o mundo? Diga o homem. O homem. O homem Deus deu a ele poder para governar o mundo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver que na criação, quando Deus termina de criar as coisas, criar o homem, ele olha para o homem e diz a seguinte coisa: governe o homem sobre tudo e tenha domínio sobre todas as coisas. Deus pegou o governo que era dele, Deus pegou o poder que era dele e entregou ao homem. Quando ele disse ao homem, governe sobre os animais, sobre os répteis, sobre todos os seres que rastejam na terra, Deus pegou o domínio e entregou para o homem. E o que foi que o homem fez com esse domínio? O homem, ao pecar lá no jardim, ao desobedecer a Deus, a transgredir a ordenança do Senhor, a transgredir a lei de Deus, aquilo que Deus havia dito, o homem pegou o domínio que estava sobre ele e entregou para o diabo. Por isso que o pecado entrou no mundo. Amém? A Bíblia diz que o pecado não existia ainda. O pecado não havia entrado no mundo. O pecado não tinha poder para entrar na terra. Ele não tinha poder para estar na terra. Por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não jamais faria algo com o pecado, porque em Deus não há pecado. Amém, queridos? Em Deus não há pecado. Então, o que foi que Deus fez? Deus pegou o governo desse mundo e entregou para um homem. O homem foi, desobedeceu a Deus, pecou lá no paraíso e entregou esse poder ao diabo. E junto com o diabo veio o quê? A morte. O diabo entrou nessa terra e a morte passou a reinar na terra. Quando a Bíblia diz que a morte passou a reinar, nos traz um entendimento que num projeto inicial de Deus não existia morte. Num projeto inicial de Deus não havia dor. Num projeto inicial de Deus não havia doenças. Num projeto inicial de Deus não havia tristeza. Se você ler lá Gênesis capítulo 2, não vai ter nenhum relato de Adão com dor de cabeça. Não tem um relato de Eva com alguma enfermidade. Eles nem sabiam que existia morte. Eles nem sabiam que era morte. Depois do pecado foi que essas coisas entraram aqui. Depois do pecado foi que essas coisas começaram a governar aqui. E aí o que aconteceu? A morte entrou no mundo. Então o governo desse mundo passou para a mão de Satanás. Mas aí, querido, Deus decidiu arquitetar um plano perfeito. Deus decidiu enviar o seu filho amado Jesus Cristo aqui nessa terra, em forma de homem, semelhante às mesmas tentações que eu e você temos, semelhante às mesmas vontades que eu e você temos, mas com o foco que eu e você devemos ter. Cristo passou nessa terra aqui focado. Cristo estava simplesmente com o único objetivo: fazer a vontade do Pai. Jesus ia dormir pensando na vontade do Pai e acordava pensando na vontade do Pai. Jesus estava o tempo todo preocupado em fazer a vontade do Pai aqui na terra. Por isso que ele foi tão bem sucedido em tudo que ele fez. Por isso que ele foi tão próspero em tudo que ele fez. Porque tudo que ele fez foi debaixo de uma direção do Espírito. Amém? Isso nos ensina, querido, que se formos guiados pelo Espírito, se estivermos sensíveis à direção de Deus para a nossa vida, tudo que nós fizermos prosperará. Tudo que nós fizermos será bem sucedido. Tudo que nós fizermos, querido, terá um fim proveitoso. Precisamos renovar a nossa mente. Como renovar a nossa mente? Entendendo que Deus nos chamou para uma boa obra. Nós não viemos para a igreja porque simplesmente gostamos da igreja, porque achamos bonito, porque não temos nada para fazer num domingo à noite, ou não temos nada para fazer num sábado à noite. Não, nós viemos à casa de Deus por causa que temos um compromisso com Ele. Que compromisso é esse? De levar a todos os cantos da terra a sua boa obra. Somos propagadores, querido, da obra de Deus. E é dentro desse contexto, querido, que nós abrimos nossas Bíblias hoje em Romanos 12 e entendemos aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos entender que quando Cristo, lá na cruz do Calvário, venceu a morte, porque a morte não reinou sobre Cristo. A Bíblia diz que Cristo olhou para os céus e disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Amém? A morte não roubou o Espírito de Deus. A morte não pôde tocá-lo. A morte simplesmente teve que contemplá-lo diante de tamanha obra e diante de tamanho momento grandioso que ele estava fazendo ali. E ele olhou para os céus e disse: Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. E naquele momento o Pai recebeu o seu Espírito. Depois ele foi levado à prisão, a cativos. Jesus desceu até o inferno, pregou aos que estavam presos ali, aos que estavam oprimidos. Quem são essas pessoas? Todos aqueles que morreram até aquele momento. Inclusive os dois ladrões da cruz. Um já estava garantido. Por quê? Porque reconheceu Deus como seu Senhor. Ele disse: se tu és o rei dos judeus, lembra-se de mim quando tu entrares no teu reino. E o Senhor olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, quando Cristo desceu ao inferno e pregou aos que estavam cativos lá, aos que estavam oprimidos, e tomou da mão de Satanás a chave da sua casa, o diabo não tem nem a chave da casa dele, né? Deus tomou ali, Deus reinou sobre a morte naquele momento. Deus colocou o diabo debaixo dos nossos pés naquele momento. E disse à igreja, garantiu à igreja, que a partir daquele momento, o diabo não teria mais poder sobre a igreja. Porque sobre a igreja agora estava Jesus Cristo. Amém, queridos? Sobre a igreja estava Jesus Cristo. Sobre a igreja está o poder de Deus. Por isso que nós hoje podemos andar, querido, tranquilos, livres. Livres do inferno, livres da morte, livres do pecado. Porque Cristo conseguiu isso para nós. Pastor, como é que você diz que nós vamos estar livres das mortes e nós todos vamos morrer? Vamos morrer materialmente. A nossa matéria vai ser entregue a este mundo, porque este mundo ficou nas mãos de Satanás para o seu juízo eterno. Então essa matéria que veio daqui, esse pó que veio daqui, ele voltará para essa terra, porque nós receberemos o mesmo corpo que Cristo recebeu ao subir aos céus. A Bíblia diz que ele recebeu um corpo glorificado. O mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes de pecar. Amém? E é desse corpo, querido, que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor nas alturas. É nesse corpo que vamos estar, querido, transportados. E vamos estar radiantes diante de Deus, glorificados em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício. E o que nós temos que fazer? Nós temos que renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós podemos aceitar tamanha obra que Cristo fez na cruz. Porque naturalmente, querido, nós não compreendemos. Naturalmente nós não aceitamos. Por quê? Porque isso parece loucura. Isso parece conto de carochinha. Isso parece uma utopia. Mas isso é poder de Deus para aqueles que creem. Amém? A palavra de Deus diz que o evangelho de Deus é poder e glória para aqueles que creem. Nós somos o time que cremos. Por isso que somos vitoriosos. Por isso que vamos experimentar da glória de Deus. Por isso que nós possamos viver aqui, queridos, livres, transbordantes. É por isso que nós vivemos aqui, queridos, radiantes. O mundo está desesperado. O mundo está vivendo um momento crucial. Os olhos do mundo estão para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento importantíssimo na nossa política. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo e os investidores de todo mundo estão de olho para ver e para decidirem que rumo vai tomar o nosso país para que eles possam investir o seu dinheiro. Muitas pessoas perderão milhões de dinheiro depois da decisão da política. E muitos ganharão milhões de dinheiro. E o mundo está preocupado com isso. Que curso as coisas vão tomar? Mas nós que estamos em Cristo, nós não estamos preocupados com as coisas naturais. Porque a Bíblia diz que nós devemos estar com os olhos lá no alto, para as coisas do alto. A nossa preocupação não está somente nisso. Nós não estamos preocupados que curso isso vai tomar. Estamos preocupados naturalmente, claro, porque somos cidadãos dessa terra. Mas na nossa preocupação não depende disso. O nosso curso, a nossa vida não depende de quem vai entrar na política e quem vai sair da política, porque o nosso curso e a nossa vida está firmado naquele que é autor e consumador da nossa fé. Nosso curso está firmado em Cristo, é o Espírito que nos guia, é Deus que nos consola, é Deus que nos guarda, é Deus quem cuida de nós, é de Deus que vem a nossa segurança. É de Deus, querido. É em Deus que estamos seguros. Nós não dependemos do marido, não dependemos da esposa, não dependemos de nada natural. Nós dependemos simplesmente de Cristo. Por isso que a palavra diz, não vos conformeis com esse século, não vos conformais com o curso desse mundo, mas que o teu olhar e a tua primazia esteja em Cristo. Que a nossa primazia esteja em Deus, em agradar a Deus. Deus, querido, tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Antes mesmo da nossa esposa, antes mesmo do nosso marido, antes mesmo dos nossos filhos, antes mesmo do nosso trabalho, dos nossos estudos. Deus tem que ter o primeiro lugar em nossas vidas. Porque quando colocarmos Deus na posição correta, na posição que é lhe direito, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas, queridos, nos alcançarão. A palavra diz que as bênçãos de Deus correrão até nós e nos alcançarão. E é crendo nisso, querido, que nós seguimos reconhecendo a vontade de Deus. Que vontade é essa, pastor? A vontade que é boa, perfeita e agradável. E como conseguimos isso? Nós conseguimos isso através da fé. É pela fé que avançamos. É pela fé que prossigamos. É pela fé, querido, que nós temos ousadia de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. É pela fé, querido, que nós impusamos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. É pela fé que nós determinamos e declaramos o nome de Jesus sobre o oprimido e ele é liberto. É pela fé, querido, que nós damos ordem às coisas e atiramos do reino espiritual e a materializamos no reino natural. Através da nossa fé, através da declaração de fé em nome de Jesus. E que fé é essa? Que medida de fé é essa? A medida de fé que Deus deu a cada um de nós. Você já viu pessoas dizendo que não tem fé? Você sabia que isso é uma confissão antibíblica? Todos nós temos fé. Todos nós temos fé. E a fé que temos é a fé do tipo de Deus. Você sabia disso? Que todos nós temos fé? A questão é que uns desenvolvem mais do que outros. A questão é que uns buscam mais aprender sobre essa fé do que outros. Se você olhar para mim, eu sou um homem alto, mas não sou um homem forte. Porque eu não desenvolvi os meus músculos. Se você pegar uma pessoa que está na academia todo dia, malhando de manhã, de tarde e de noite, você vai olhar para ele e se colocar eu e ele um do lado do outro, naturalmente você vai dizer que um tem mais músculo do que o outro. Não é isso? Mas você sabia que nenhum vai ter mais músculo do que o outro? Eu tenho a mesma quantidade de músculos que aquele que malha todo dia também tem? Amém, queridos? A questão é que ele desenvolveu os músculos dele e os músculos deles estão aparentes. E os meus, por não ter sido desenvolvidos, eles não estão aparentes. A mesma questão é a questão da fé. Deus deu uma medida de fé para cada um. A questão é que uns desenvolvem mais essa fé. Como eu desenvolvo essa fé? Orando. Como eu desenvolvo essa fé? Jejuando. Como eu desenvolvo essa fé? Lendo a palavra de Deus. Como eu desenvolvo essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Isso são formas de desenvolver a fé. Mas como é que a fé chega ao meu coração e me dá força para enfrentar as dificuldades? Através de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se eu paro para escutar a palavra de Deus, fé chegará ao meu coração. Se você parar para observar, tudo aquilo que você escuta acaba influenciando como você é. Se você começa a escutar que uma rua é perigosa, ó, não ande por essa rua, que essa rua é perigosa. Ó, você não vá por esse caminho, que está tendo assalto todo dia. Ah, você não ande por aqui, que é perigoso. Quando você entrar naquela rua, naturalmente você se lembrará de tudo que você ouviu a respeito daquela rua. E se você não tiver uma confiança em Deus, você não passará por aquela rua, você ficará desesperado. vai dar uma tremedeira, as pernas vão se tremer, o corpo vai parar, o coração vai acelerar. Talvez você saia correndo desesperado, ou talvez você busque mais pessoas para ir junto com você, porque naturalmente você, quando está com mais pessoas, você se sente mais protegido. Mas o medo chegará até você. Por quê? Porque você escutou sobre aquilo. E automaticamente o teu cérebro levou aquela informação, recebeu aquela informação, guardou, e ele vai manifestar quando aquilo estiver de frente de você. Não pense, querido, que vai ser ao contrário a respeito da palavra de Deus, não. Se você começa a escutar que Deus cura, se você começar a escutar que Deus liberta, se você começar a escutar que Deus protege, que Deus livra, que Deus te enche do Espírito Santo, que Deus é teu protetor, que Deus é quem te guarda, que Deus é o teu rei. Quando você se encontrar diante das dificuldades da vida, o que sairá de dentro de você? Aquilo que você escutou. Ah, eu estou passando por uma dificuldade, mas não tem problema não. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor. Ah, eu estou passando por uma enfermidade, não tem problema não. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Eu trago a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu declaro a cura de Cristo sobre mim. Amém? E dependendo daquilo que você estiver ouvindo e começar a colocar em prática, você obterá os resultados na sua vida. Por quê? Porque nós somos frutos daquilo que nós ouvimos. Se ouvimos uma boa palavra, com certeza sairá de nós uma boa palavra. Se ouvimos uma má palavra, querido, a verdade também será a mesma. Amém? Vamos seguir aqui no texto. E a palavra diz, lá no verso 9, o amor que esteja em nós não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que é que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que o mal pode se chegar até a nós e nós devemos aborrecê-lo. Nós devemos rejeitá-lo, nós devemos recusá-lo, nós não devemos dar crédito a ele. Por quê? Porque o mal não vem de Deus. O mal não está em Deus. E a Bíblia diz, apegai-vos ao bem. Aleluia! Apegai-vos ao bem. Precisamos, querido, trazer o bem até nós. Como trazemos o bem até nós? Andando nos frutos do Espírito. Em amor, longanimidade, mansidão. Fazendo bem. Fazendo bem a quem? Ao próximo. Fazendo bem a quem? Aos irmãos da igreja. Fazendo bem principalmente aos irmãos da fé. Fazendo bem a todos, ao que esteja ao nosso alcance. Façamos o bem. Andamos em amor, perdoando aqueles o quê? Que nos fazem mal. É sim, perdoando aqueles que nos fazem mal. Por quê? Porque eles não têm o entendimento de Deus que nós temos. Eles não conseguem andar no bem porque o bem não está neles. Amém? Mas o bem está em nós. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus veio habitar em nós. Você sabia que o Espírito Santo habita em você? Se o Espírito Santo habita em nós, está em nós a capacidade de andar no bem. Em todo o tempo, andando em amor. E que esse amor não seja fingido, mas seja um amor sincero. Como Jesus fez. Você já parou para analisar aquela passagem onde Jesus está para ser levado para a crucificação? Ele acaba de estar orando com Pedro, Tiago e João. Orando ali com seus discípulos, o dia amanhece e lá vem Judas, junto com os soldados. Judas o traiu, e ele sabia que a sua hora estava chegando. E quando Judas lhe dá um beijo, ele trai com um beijo. Um beijo é uma demonstração de amor. Amém? Mas aquele amor fingido, é exatamente isso que diz, que Deus está falando. Que o seu amor não seja fingido. E Judas o beijou. E quando Judas o beijou, ele olhou para Judas e disse, amigo, que amor é esse, queridos? Ele sabia que aquele beijo estava lhe levando para a cruz. Aquele beijo estava lhe levando para a dor, para a morte. Aquele beijo estava lhe levando para a separação de Deus. E mesmo assim, ele decidiu não desistir de Judas. Ele olhou para Judas e disse: Judas, você é meu amigo. Eu não sei você, querido, mas eu quero chegar nesse nível, amém? Porque isso é um nível de fé, queridos. Isso é andar em amor, isso é andar com a fé do tipo de Deus. E você acha que Jesus mentiu ali? Não. Porque se Jesus tivesse mentido, Jesus teria pecado. E Cristo não pecou. Ele olhou para Judas e disse: Judas, mesmo diante de tudo que você está fazendo, você continua sendo meu amigo. Jesus sabia que logo depois Judas iria tentar tirar sua própria vida. E eu acho que foi isso que levou Judas a tomar tamanha decisão. Porque Judas ficou pensando naquilo. Como ele pôde me chamar de amigo? Como depois de eu tê-lo traído? Como depois de eu ter feito tanto mal a ele, ele ainda me chama de amigo? Que homem é esse? Aí Judas deve ter entendido, ele realmente era o Messias. Ele realmente era enviado de Deus. Porque só uma pessoa enviada por Deus conseguiria fazer tamanha coisa. E é esse amor, querido, que Deus depositou dentro de nós. Depositou dentro de mim e depositou dentro de você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Quão grande amor, Pai, tu tem para conosco. Nos ensina, Pai, a andar nesse amor todos os dias de nossas vidas. Nos ensina, Pai, a rogar, Pai, pelos nossos irmãos. Nos ensina a orar por aquele que nos persegue. Nos ensina a perdoar, Pai, aqueles que levantam calúnia sobre nós. Aqueles que difamam o nosso nome. Aqueles que levantam falso testemunho contra nós. Nos ensina, Senhor, a ser cada dia pessoas melhores. Nos ensina cada dia mais a andar na medida da fé. Na medida da fé de Cristo. Porque nossa natureza, Pai, já foi recriada em Deus. Já fomos recriados por Deus. O nosso espírito, de fato, já está pronto. Mas a nossa alma, Pai, o nosso coração, as nossas emoções, precisam ser trabalhadas dia após dia. Para que alcançamos a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Eu quero andar, Pai, na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós somos Teu corpo, Pai, e queremos andar na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Pai, porque a graça que precisamos para isso já está disponível para nós. E é nessa graça, Pai, que nós nos apegamos. É nessa graça, Pai, que nós invocamos, Pai. É nessa graça, Pai, que nós decidimos reinar sobre ela. Queremos estar reinando juntamente com ela, Pai. Porque queremos viver o melhor de Deus todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Nós vamos cantar um louvor. Nós vamos agradecer ao Senhor e vamos estar gratos, querido, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Você foi abençoado essa noite? Você que está nos ouvindo pela rádio, saiba que Deus tem um querer muito grande pela sua vida. Deus quer te livrar, quer te guardar, quer sarar as tuas feridas. Deus quer te tirar desse poço que você se encontra. Talvez as suas decisões na vida tenham lhe levado para uma condição de desespero, tenham lhe levado para uma condição de solidão, de tristeza profunda. Talvez você esteja com uma enfermidade no seu corpo, onde os médicos lá já te desenganaram. Mas eu quero te dizer que há uma esperança no nome de Jesus. Há um escape no nome de Jesus. Há uma saída para os problemas que você enfrenta hoje, no nome de Jesus. E é sobre esse nome que eu declaro sobre a tua vida agora, que toda a enfermidade seja curada, em nome de Jesus. Recebe a tua cura aí agora, nesse momento. É sobre esse teu nome que eu digo que todo principado e potestade que tem induzido a tua vida, que tem te levado para essa depressão, que tem te levado para esse estado de tristeza e de solidão, nós amordaçamos e quebramos agora a força do mal na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus.